Você está sintonizado na Rádio Cultural FM. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Cultural com a apresentação de Flávio Toledo e Germano Schoenfeller.
O nosso doutor José Aldo Guedeiros.
José Aldo Guedeiros.
Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a todos, cumprimentar ao público da Rádio Cultural FM de Sorocaba e dizer que é um momento muito feliz poder participar, poder agregar, poder compartilhar com os ouvintes de vocês sobre as experiências que eu tenho no dia a dia, a visão que eu tenho do atual momento da pandemia, tentar passar um pouquinho de visão e de esclarecimento ao público, aos trabalhadores que vivem esse momento tão difícil e trágico da pandemia, né? Então é um prazer estar aqui, espero poder contribuir.
Perfeito. O Dr. José Valdo Duarte Gueiros, ele é especialista em direito do trabalho, né? E hoje ele vai abordar com a gente o tema de como fica a rescisão do contrato de trabalho no período de pandemia. E nós vamos começar falando desse tema, um tema muito importante, né? Um tema aí que muita gente está em dúvida, muita gente está vivenciando situações aí que não sabe como que está funcionando, e para isso nós vamos trazer uma série de perguntas, né? E agradecendo aí a presença do Dr. José Valdo, que gentilmente está aqui para esclarecer. Dr. José Valdo, durante o período de vigência do decreto de calamidade pública, né, os trabalhadores podem ser dispensados?
Bom, é o seguinte, gente. Antes de objetivamente responder a pergunta da Flávia, quero fazer um pequeno preâmbulo. A pandemia do coronavírus, desde o seu início, ela já fez com que o país perdesse aproximadamente 9 milhões de empregos formais, somando o primeiro e o segundo trimestre. Isso são dados do IBGE. Então, é uma situação assustadora, porque o país já vinha perdendo emprego, já vinha com uma situação de desemprego, né, crescente nos últimos 5 anos. E então, com a reforma trabalhista, que infelizmente não conseguiu alcançar o objetivo que se divulgava à época, que ela geraria mais empregos, não gerou. E a pandemia apenas causou um problema maior, um problema que já existia, ou seja, já existia um desemprego crescente, ela apenas fez o desemprego explodir. Então, chegamos a esse momento, uma situação assustadora. Já havia um contingente de trabalhadores, de população desempregada, e com o momento agora explodiu. O governo criou, com a pandemia, algumas medidas de enfrentamento da pandemia, chamadas medidas trabalhistas, para tentar amortecer a situação. E aí veio a medida provisória 927 e a medida provisória 936. 936 é a que criou a possibilidade de acordo de suspensão de contratos de trabalho e de redução de salário e jornada, para tentar evitar que o desemprego aumentasse, que as empresas mantivessem os postos de trabalho e conseguissem tocar suas atividades. Essas medidas, elas tendem a durar enquanto houver o decreto de calamidade pública. Até o decreto foi criado com o início da pandemia, vai valer até que a pandemia tenha um controle, né? E aí, inicialmente, os contratos, os acordos de suspensão tiveram previsão de até 60 dias de vigorarem. Depois houve a lei que foi convertida a medida provisória 936 e aumentou o prazo para até 120 dias. E agora, recentemente, no dia 24/8, foi publicado um outro decreto aumentando o prazo para a possibilidade de suspensão dos contratos para 6 meses, ou seja, mais 2 meses. Então, no total, os patrões e os empregados poderão celebrar acordos de suspensão de contratos no total de 6 meses, não mais do que 6 meses, e de redução de jornada e salários também em até 6 meses. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que essa pergunta que você fez é relevante? Porque nas questões trabalhistas, nós temos um universo de possibilidades de discutir polêmicas, prejuízos para patrões, para empregados e muito mais. Só que o assunto da dispensa das rescisões, ele é muito desafiador, porque ele mexe justamente com a parte sensível do trabalhador, que é o bolso. Então, o trabalhador, ele é dispensado, ele só tem a força de trabalho dele, ele não tem mais nada, né? E aí ele depende daquilo para sobreviver, para pagar as contas, para levar comida para casa. É uma situação muito angustiante. É uma angústia o trabalhador já sofrer, correr o risco de se contaminar, de contaminar sua família e sofrer as agruras do coronavírus. E ele desempregado, é uma situação muito mais preocupante e angustiante. Então, esse aspecto da rescisão, a definição por essa temática aqui, eu levei em conta isso, que o trabalhador ele tem, e isso se mostra através das dúvidas diárias. Nós recebemos muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita gente muito sem rumo, querendo saber o que fazer. Porque, enfim, o desemprego está vendo, elas estão perdendo os empregos e elas buscam, e agora? O que fazer? O que eu faço? Há alguns casos de trabalhador que ainda estão trabalhando, mas aí eles sofrem os problemas que acontecem durante os contratos de trabalho. E aí, o que fazer também? Eu não posso perder o emprego, mas eu estou sofrendo situações embaraçosas, situações ofensivas, situações que ferem a minha dignidade. E aí, o que fazer? Então, essas dúvidas que lidam com essa linha tênue aí da existência do contrato, da não existência dele, é esse o ponto que a gente resolveu trazer aqui para dialogar com o público da rádio. Então, respondendo à sua pergunta, pode haver dispensa de trabalhador durante o período da pandemia? Assim, a resposta é sim. Por quê? Existe um mito, e isso porque a gente verifica pelas discussões de internet, pelas respostas nos rodapés das páginas. Ah, mas agora não se pode mais demitir porque estamos na pandemia. Não, gente, pode demitir sim. Não há estabilidade geral para os trabalhadores. Bem que seria interessante que existisse uma rede de proteção maior do que existe hoje, e hoje a gente tem uma precarização das relações de trabalho. Então, as relações elas são precarizadas e o trabalhador ele fica muito pouco tempo nos empregos. Então, assim, seria interessante que houvesse, mas não há. Então, o empregador ele pode dispensar o trabalhador, ele pode, desde que ele cumpra os requisitos da lei. Então, pode dispensar? Pode, sem justa causa, pagando as verbas devidas. E quando que não pode? Não pode quando o trabalhador for detentor de alguma estabilidade. Então, estabilidade da gestante, estabilidade do trabalhador acidentado que está afastado, estabilidade do membro da CIPA, estabilidade do dirigente sindical. E além dessas estabilidades que já estão previstas na Constituição ou na CLT, também estabilidades que foram criadas com a medida provisória 936, que é a estabilidade da suspensão dos contratos e da redução de jornada e salário. O que essa medida provisória trouxe? Ela trouxe a previsão de que o trabalhador, o período em que durar a suspensão do contrato ou da redução de jornada e salário, o trabalhador terá o mesmo equivalente à estabilidade. Ou seja, se o contrato foi suspenso por 2 meses, ele teria, então, 2 meses, após o final da suspensão, ele teria mais 2 meses para permanecer no emprego sem poder ser dispensado. Mas e se o empregador dispensar ele durante o período da suspensão? Aí ele teria que pagar, além das verbas rescisórias, uma indenização, relacionada à previsão da medida provisória, por conta, né, da punição de dispensar o trabalhador durante o período em que não deveria dispensar.
Correto. Doutor, sim. Doutor, eu queria saber, no caso, do trabalhador que foi mandado embora, quais são os direitos devidos dele, durante a suspensão do contrato? Quais são os direitos desse trabalhador no caso? Já que o senhor comentou sobre essa parte, né? Achei interessante assim, saber o que acontece, quais são esses direitos dele?
Ok, vamos lá. Objetivamente, depende da modalidade da dispensa, né? Então, a lei prevê que a dispensa sem justa causa, por justa causa, por iniciativa do trabalhador, Então, assim, primeiro eu quero desmistificar uma situação de uma que vem sendo divulgado por alguns veículos da internet, de que o trabalhador vai receber uma indenização de até R$ 8.000 por conta da estabilidade. Então, gente, é importante explicar, esclarecer o trabalhador do que é a realidade. Não é que, que será devido uma indenização de até R$ 8.000. O que acontece é o seguinte, com a medida provisória 936, que foi convertida em uma lei agora no final de julho, havia uma previsão de que, em caso do trabalhador que teve redução de jornada e salário, a estabilidade dele, se o empregador dispensasse ele no período, ele teria um valor de indenização que seria calculado com base numa fração do valor que foi reduzido da jornada e do salário, entre 25%, 50% ou 75%, ou 70%. Então haveria isso aí. Então depende do salário que o trabalhador ganhava, do valor do que ele ganhava, depende do percentual de redução que ele teve da jornada e do salário. Então tudo isso levaria em conta. Então pode ser que o trabalhador que tem direito à estabilidade, que a estabilidade não foi obedecida pelo empregador, recebesse um valor variável, mas aí depende de cada caso. Pode ser que ele tenha direito a 2 mil, a 3 mil, a 4 mil, dependendo do salário dele. Tu tem que ver qual é o piso que o trabalhador recebe e tudo mais. Então, é importante a gente esclarecer, porque há muita notícia, muita notícia, muita notícia, mas muitas vezes tem assim, elas são colocadas de uma maneira indevida. E é importante a gente clarear para o trabalhador não ser iludido, não se iludir com notícias erradas. Então, assim, dito isso, é preciso atentar que, se for sem justa causa a dispensa, ele tem direito a todas as verbas, né, que a lei já prevê, como aviso prévio, 13º, férias vencidas, se já tiver o período aquisitivo completo, liberação do seu saldo de fundo de garantia, multa de 40%, seguro-desemprego, se preencher os requisitos. E no caso, se a dispensa acontecer durante a suspensão do contrato de trabalho, então teria aí devido também essa indenização por conta desse direito que ele adquiriu por conta da medida provisória e da lei da pandemia. Tá? Então, é nessa situação que o trabalhador teria direito a essas verbas. Se a dispensa acontecer por justa causa, ele já não teria direito a essa indenização. Entende? Porque como a justa causa é considerada uma dispensa por falta grave, há alguma divergência de entendimento, porque o direito não é matemática, né? Nada no direito é 2 mais 2 são 4. É diferente. Existem entendimentos, existem compreensões, interpretações diversas, né? Mas, sendo muito mais objetivo, numa dispensa por justa causa, o trabalhador ele perde quase todos os direitos. Tá? Então, ele teria direito ao quê numa dispensa por justa causa, mesmo no período da suspensão do contrato? Ao saldo de salário, a férias vencidas, se ele tiver, se for o caso, ele já tiver completado 12 meses, né, do período aquisitivo, e não recebe o fundo de garantia, não saca o fundo de garantia, não tem multa, não tem seguro-desemprego, enfim. Se a dispensa acontecer por iniciativa do trabalhador, mesma coisa, ele perde grande parte dos direitos. Ele não tem direito, ele tem direito ao saldo de salário, tem direito à fração do 13º, fração de férias, se tiver férias vencidas ele recebe também, mas também ele não tem direito a sacar o FGTS, a multa dos 40%, não tem direito ao seguro-desemprego e enfim, e é isso. Então, tudo isso se acontecer durante o período da suspensão dos contratos. Se a dispensa acontecer depois do período da suspensão e depois que ele já cumpriu a estabilidade, né, aquela estabilidade, se não cumprir, daria direito à indenização, se ele já superou e já trabalhou o período da estabilidade inteiro e foi dispensado, aí só as verbas clássicas que serão devidas, não indenização, obviamente, porque se ele já cumpriu a estabilidade, não há razão para o empregador ter que pagar a indenização de novo. Aí só as verbas, né, normalmente devidas. Deixa eu ver se faltou algum complemento na resposta. Não, creio que é isso, gente. Então, é isso. Os direitos são aqueles direitos previstos na Constituição e na CLT, somados com essas possibilidades vindas com as medidas provisórias, da pandemia, especialmente a 936. Foi convertida numa lei agora em julho.
Perfeito,
Bom.
doutor. O empregador, ele pode parcelar as verbas rescisórias e em quais situações ele pode parcelar?
Olha, essa pergunta é muito pertinente porque ela tem despertado muita celeuma, nas relações entre patrões e empregados. Porque o que acontece? A gente sabe que com a pandemia muitas empresas tiveram muito uma situação dramática para honrar com obrigações financeiras, pagar salários. Pagar despesas ordinárias do dia a dia para o funcionamento do negócio, né? E aí, muitos empregadores se viram nesse dilema. E aí, vou precisar dispensar, mas não vou conseguir pagar. Ou tem empregador que simplesmente não foi por essa via, simplesmente falou: ah, não vou pagar porque não vou pagar, vou querer pagar, vou usar o argumento da pandemia para ter mais vantagem. Porque, infelizmente, acontece, né, gente? Existem pessoas, né, com uma índole, pessoas com outra. Enfim, isso é do ser humano. Mas o que acontece? No caso das verbas rescisórias, em regra, não. É como eu falei, direito não é matemática. Então, em regra, não. Por quê? Porque há exceções. Então, em regra, a lei fala que as verbas rescisórias devem ser pagas. Devem ser pagas em um prazo. E se não pagas dentro desse prazo, e no caso da dispensa sem justa causa, mais clássica, são 10 dias no caso de aviso prévio indenizado e 24 horas após o aviso prévio trabalhado. Então, se o empregador não paga essas verbas nesses prazos, ele já incorre em uma multa, certo? Agora, e em que situação então que o empregador vai poder fracionar ou pagar parcelado? Numa situação em que haja negociação com a categoria do trabalhador, a categoria sindical. Então, a gente teve um problema durante o início da pandemia, que foi justamente a discussão: ah, mas as medidas provisórias, elas tiraram do sindicato o protagonismo das discussões com os trabalhadores. Isso é bom? Não, é claro que não, gente. Infelizmente, a gente, como eu já falei logo no princípio, a gente vive um momento de grande precarização das relações de trabalho, e os sindicatos, que são as entidades e falam em nome das categorias, eles estão muito enfraquecidos por N razões, que dá para debater por horas a fio outros momentos, outras ocasiões. Mas eles são a entidade sindical, ela é necessária no embate de forças na relação com os patrões, porque no âmbito das relações patronais, no âmbito corporativo, as relações são mais fortalecidas em regra. Para o trabalhador, não, o trabalhador é só ele. Então, né, é o trabalhador lidando com o gigante. Claro, existe muita empresa pequenininha, a gente sabe que no Brasil, grande parte das empresas são pequenas empresas que sustentam a economia, mas mesmo assim, o trabalhador, ele ainda lida com a relação de força, ela é desigual, né? É ele sozinho, como eu falei, entregando a sua força de trabalho. A empresa, ela tem toda a sua estrutura. Então, se ela não precisa daquele trabalhador, ela coloca outro e tudo bem. Para ele, não. Ele saiu, ele vai ter que se virar para encontrar uma outra inserção. E tocar a vida e sobreviver, porque não dá para ficar sem ter renda, né? O homem, a mulher precisa de renda para custear suas despesas básicas. Então, é isso. Então, precisa de negociação, senão não vale. Não dá simplesmente para fazer dessa forma. Mas e aí? No caso do trabalhador, uma pergunta decorrente: o trabalhador que recebeu verbas fracionadas, sem observância da lei, o que que acontece? Tem alguma possibilidade dele conseguir alguma reparação? A resposta é Sim, desde que ele consiga provar que sofreu um prejuízo. E aí entra uma possibilidade de uma discussão de um dano moral. Então, o trabalhador, ele foi dispensado, ele contava com aquelas verbas rescisórias dentro do prazo legal, ele já contava com aquele dinheirinho para pagar contas e básicas que dependiam daquele dinheiro, daquela verba, daquele recurso, e ele de repente se vê impossibilitado de fazer isso. E isso de repente gera um dano a ele. Vamos supor, o trabalhador que contava com o dinheiro para pagar um acordo no SPC, ele tava com, ou melhor, o nome dele estava prestes a ficar sujo. E aí, ficar negativado, e ele não recebe. E aí, será que isso aí gera direito a ele? Isso foi culpa, obviamente, do empregador que não pagou as verbas no prazo? Será que isso aí não gera o direito a ele a uma reparação? Então, é uma situação a se discutir, mas teoricamente é possível discutir, sim. Mas, claro, tem que ter provado, o prejuízo tem que ser provado. Não há por que banalizar a questão do dano moral. Tudo é dano moral. Não. Existe dano moral, sim, existe dano em diversas situações, mas é importante que se prove para poder ter o direito, tá? Então é isso, gente. Em regra, não pode, mas excepcionalmente é possível, mas desde que haja diálogo entre representantes de trabalhadores e representantes das empresas.
Perfeito. Vou fazer uma pausa só para falar boa noite. Tem bastante gente aqui e também nós
Sim.
estamos na sintonia em 87,7. Então, além da live, nós estamos também na Rádio Cultural. Boa noite para a Dilceia, boa noite a todos, boa noite, Linei, boa noite, querida. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner também, o Vieira. Boa noite, Marilene. Boa noite, Cleiton. E também temos algumas perguntas, doutor. Eu posso colocar algumas perguntas dos ouvintes?
Claro, claro, sem dúvida.
Doutor, primeiro a Odisseia perguntou: e a empresa que paga as verbas com cheque sem fundo? Essa é uma pergunta. Você quer que eu veja as outras ou vou colocando em partes para você? Como que o senhor acha melhor, doutor?
Eu vou respondendo dessa forma. Você já passou a primeira, então vamos lá. Se a empresa pagou com cheque sem fundo, aí acho que tem uma aderência com aquilo que eu acabei de falar. Se o crédito não caiu na conta do trabalhador e ultrapassou o prazo do pagamento da verba, é devida imediatamente a multa de um salário em prol do trabalhador, né? Se ainda por conta dessa atitude de má fé do trabalhador gerar algum dano, algum prejuízo ao trabalhador, cabe a ele requerer uma indenização. Mas é aí que eu falei, vai da prova do prejuízo, vai da interpretação do juiz, tudo isso tem que ser levado em conta.
Perfeito. Temos uma pergunta também no link do ouvinte. O Paulo quer saber se o trabalhador, por exemplo, está numa situação que de isolamento, tá? Colocar aqui vai uma faixa vermelha, tá todo mundo na vermelha, ninguém pode sair, ninguém pode fazer nada. O trabalhador ele está sendo visto na rede social, pelo que eu entendi, é uma pergunta longa. Ele perguntou se o trabalhador não obedecer o isolamento, ele pode ser demitido? Ou, de repente, só se alguém se contaminar e ele for pego, em algum evento com bastante gente. Eu acho que é essa a questão que o Paulo colocou aqui. Se a pessoa pode ser
Eu não
demitida por
sei se eu
desobedecer, por
compreendi.
isolamento.
Seria o trabalho home office, a hipótese?
Não, é a pessoa trabalhando presencialmente, pelo que ele colocou aqui, e não obedecendo o isolamento. Então, o patrão, ele está percebendo que o funcionário não está obedecendo o isolamento, indicado pela cidade, né? Ou indicado, orientado.
Certo. Bom. Essa resposta é desafiadora, essa pergunta é desafiadora, tá? Porque não dá para simplesmente dizer sim ou não sem analisar certos fatores. Mas assim, não dá para descartar que seja possível, tá? Uma vez que a justa causa ela é uma modalidade de dispensa e se baseia em falta grave, primeiro tem que avaliar qual é o inciso do artigo 482 da CLT em que se enquadraria essa hipótese aí de descumprimento de uma regra, tenha relação com o contrato de trabalho. E se isso se isso configura uma falta grave, e se em se configurando falta grave, é possível a dispensa por justa causa ou uma outra forma de punição. Até porque vale lembrar que no contrato de trabalho, antes da justa causa, é possível o empregador aplicar uma advertência, aplicar uma suspensão, aplicar medidas mais pedagógicas, né? Até para que não seja necessário chegar à medida mais gravosa, que é a dispensa por justa causa, que faz o trabalhador perder uma série de direitos, né? Então, é possível que sim, é possível. Da mesma forma, como eu entendo possível, o empregador, que exige prestação de serviço, sendo que ele não é uma atividade essencial, e aí o trabalhador corre um risco de se contaminar, né, do transporte público, no caminho para o trabalho, corre o risco de se contaminar e de contaminar a sua família. Então, porque, né, vocês sabem, nas atividades essenciais, não tem como o trabalhador deixar de cumprir suas obrigações de trabalhar, desde, claro, que o empregador forneça todas as condições necessárias, né, de precaução, de segurança. Agora, então, eu acho que se equivalem a situações. Em situação em que o empregador cause um possível prejuízo ou um risco ao trabalhador, dá para discutir aí uma ruptura contratual, tanto a justa causa, se for uma falha, uma falta grave do trabalhador, seja uma rescisão indireta, se for uma medida, uma prática errada do empregador. Mas tudo isso, Flávia, Germano e público da rádio, se define no caso concreto, na análise de provas, na ação trabalhista. Quer dizer, o empregador, ele pode até aplicar, vou aplicar uma justa causa. Quer dizer, mas isso vai ser julgado depois. É por isso que é importante que, antes de tomar uma medida drástica, avalie se tem todas as condições, se aquilo ali está cercado de cautela, se foi realmente bem, se houve um julgamento, se o empregador fez uma análise correta da situação, se pelo lado do trabalhador, se realmente o empregador está incorrendo numa falta que mereça uma medida mais intensa, digamos assim, como uma rescisão indireta. Enfim, tem que olhar todos os ângulos, fazer uma análise um pouco mais apurada, mas em hipótese eu entendo que sim, que a resposta, que a pergunta, que é possível haver uma aplicação de uma falta grave, uma situação como essa.
Perfeito. Germano, tem mais alguma pergunta?
Tenho sim. Eu queria saber o que que o trabalhador, no caso, pode também e deve fazer para resguardar seus direitos, né, nesse caso. Tudo que ele pode fazer, o que ele pode estar fazendo para resguardar esses direitos nesse caso.
Nessa situação, né?
Isso.
Correto. Bom, aquilo que a gente sempre orienta nossos clientes no dia a dia. Durante a sua relação de emprego, até uma questão, acho que educativa, pedagógica. Documente tudo. Documente todas as ocorrências durante o tempo que durar a relação de emprego. O seu patrão, ele sempre faz a documentação de tudo. O patrão que se resguarda, o patrão que é bem organizado, que tem a empresa muito bem organizada, ele tem tudo certinho, ele tem os controles de ponto, ele tem os exames periódicos de saúde do trabalhador, o admissional, os periódicos, o demissional, tem tudo certinho nas pastinhas, nos arquivos dele. Então, ao trabalhador também tem que se precaver para que não tenha prejuízo. Porque, assim, nós temos inúmeras situações, Flávia e Germano, de descumprimento de direito no Brasil. Muito, muito, muito. É uma questão absurda. Tanto que dizem que o trabalhador, algumas vozes, claro, não vou generalizar, o trabalhador é oportunista porque quer tirar direitos, quer ganhar direitos de qualquer maneira. Não é bem assim. Existe descumprimento efetivo de direitos no Brasil. E aí o trabalhador tem a única via, que é entrar com uma ação trabalhista para tentar buscar um pouquinho daquilo que foi objeto, foi lesado, foi tirado dele. Então, É nesse momento que ele busca, e aí, para buscar, é importante que ele esteja amparado com provas, porque muita gente fala, ah, eu tenho direito, mas se você tem o direito, mas não tem uma prova, é o mesmo que não ter o direito. Então, a dica que a gente dá para os nossos clientes e para todas as pessoas que estão em uma relação de emprego, é isso, documente tudo, guarde seus holerites, todos, até porque para efeitos previdenciários eles também são importantes. Muitas vezes o trabalhador ele quer provar um tempo de aposentadoria, mas assim a carteira de trabalho ela está rasurada ou ele perdeu, mas se ele tem o holerite daquela época, daquela empresa, ele consegue comprovar. Então, para efeito previdenciário e para efeito trabalho, geralmente na área trabalhista as empresas têm os holerites, mas é importante que o trabalhador tenha isso sempre documentado também. Obtenha cópias naquelas relações de emprego em que o trabalhador recebe salário fixo mais variável, que o variável é pago por fora, que a gente sabe que essas coisas existem. Também tenta ter uma prova de que você recebe pagamento por fora. Não dependa apenas de depoimento de testemunha, porque na Justiça do Trabalho existe digamos assim, não é tradição, mas a prova tem uma força maior, é a testemunhal. Então, é a testemunha, é o colega que vai à justiça e vai prestar um depoimento pelo que ele viu, pelo que ele ouviu em relação ao colega que está processando a empresa. Só que muitas vezes, a prova, ela não depende de testemunha, ela depende de um documento mesmo, depende de um documento, depende de um áudio, de um vídeo. Vamos supor, uma situação de assédio moral. As mulheres são muito vítimas, homens e mulheres são vítimas de assédio moral, mas as mulheres, elas são muito mais vítimas de assédio moral e assédio sexual, e outras violências tantas nas relações de emprego e na vida diária também. Mas como que o trabalhador faz para se precaver numa situação como essa? É isso, registrando denúncia, através de nos órgãos competentes, obtendo filmagem, áudio, gravação, claro, tentando do seu jeito, sem que precise descumprir, ultrapassar limites éticos, mas assim, para se proteger, é importante que o trabalhador busque medidas de que ele se ampare, e na hora certa fale, bem, eu estou sofrendo uma violência, eu preciso provar, eu não tenho ninguém que vê, ninguém que enxerga essa violência, então o que que eu faço? Então, conversar com o colega de que está acontecendo uma coisa errada e que é importante o diálogo para que em algum momento esse colega possa auxiliar de alguma maneira num depoimento que seja, mas não depender apenas de depoimento. E havendo toda uma situação de descumprimentos contínuos, pleitear a chamada rescisão indireta. Então, aqui é uma situação em que a gente não houve o rompimento do contrato ainda, né? Não há discussão ainda do que é devido e do que não é devido, no caso de verbas, mas eu preciso romper o meu emprego, não porque eu quero, mas porque está insustentável, estou sendo vítima de violências, vítima de descumprimentos, vítima de atraso de salários contínuos, vítima de não recolhimento do meu INSS, vítima de não recolhimento do meu FGTS, vítima de uma série de situações que impedem a continuidade desse contrato. De modo que se eu não fizer, eu vou continuar sendo lesado ou lesada continuamente. Então, é numa situação como essa, cercado de todos o arcabouço de provas, né, é a hora do trabalhador ver se não é o momento de pleitear a rescisão indireta, que para o público que nos acompanha, nada mais é que a chamada justa causa do empregador, justa causa ao contrário, quando eu aplico uma falta grave ao meu patrão. O que isso significa? Eu faço isso com o objetivo de que ele me pague todas as minhas verbas, todos os meus direitos, inclusive liberação do fundo de garantia, multa de 40%, seguro desemprego, e numa situação de, por exemplo, assédio moral, uma indenização por dano moral. Tá? Então, o trabalhador que adoece no trabalho e se acidenta ou adoece em razão do emprego, no caso, uma doença ocupacional. Da mesma forma, Se aquilo ali vai prejudicando a sua saúde, de maneira que você, se continuar, terá uma conclusão muito mais desastrosa para a sua vida, é também uma possibilidade de pleitear rescisão indireta. Então, mas tudo isso tem que ser feito de uma maneira cautelosa, de uma maneira orientada, nunca precipitada e nunca também de maneira aventureira. Eu sempre falo para os nossos clientes, gente, aventuras não. Nós trabalhamos de maneira séria, de maneira ética, e é importante que, se o direito lhe socorre, nós vamos buscar o direito, fazer de tudo para que você alcance os seus objetivos. Agora, se for apenas para eu tenho um ressentimento com meu patrão, eu quero arrancar dele alguma coisa. Não, isso não, gente, não vale a pena. É importante que a gente mantenha nossos valores e busque aquilo que é justo, aquilo que é devido. Mas numa situação de descumprimento, e na pandemia tem havido muito descumprimento, muita lesão a direitos, o trabalhador tem que cercar de cautelas. O exemplo lá do trabalhador que é obrigado a ir trabalhar, mesmo não sendo atividade essencial, ele pode se socorrer dessa via da rescisão indireta. Mas é claro, tem que analisar o caso concreto, ver se ele se enquadra para esse efeito, né? E tantas outras possibilidades, mas há sim como ele fazer isso. E aí, como e aonde ele deve buscar orientação? Então, entre em contato com a Secretaria do Trabalho, o extinto Ministério do Trabalho, ainda essa via, busque o sindicato da sua categoria, busque o Ministério Público do Trabalho e faça denúncias, se você é um canal importante, lembrando que o Ministério Público do Trabalho não é Ministério do Trabalho, né, gente? O Ministério do Trabalho era um órgão do Executivo, o Ministério Público do Trabalho é um órgão autônomo, tem os promotores e procuradores, mas que lidam diretamente com as relações de emprego e as lesões, os problemas que existem aí, e ele se ocupa dessas questões. Advogado trabalhista de sua confiança, então, teve um problema trabalhista? Busque um advogado, mas busque um advogado de sua confiança e um advogado que você sinta confiança de que ele é preparado, que ele conhece o assunto, tá? Porque isso faz toda a diferença no resultado de sua ação, da consulta que você quer fazer, da orientação que você terá. Então, isso é muito importante. E, claro, meu caso é simples, é pequenininho, eu não posso pagar advogado. Dependendo do valor da discussão, se ela tem, acho que me parece que até 2 salários mínimos, busque a Justiça do Trabalho e entre com uma ação diretamente sem advogado. Isso aí está cada vez mais raro, gente. Quase não existe. É o chamado rito de alçada, aquelas causas muito pequenininhas, que o trabalhador vai até a Justiça do Trabalho, até o fórum, e lá o funcionário, ele anota o problema do trabalhador e marca uma audiência com o juiz. Mas é uma situação que é muito, eu entendo, ainda assim desvantajosa, porque a empresa sempre vai com o advogado, quase sempre com o advogado. Então, é de um lado o trabalhador sem advogado. Ele tem o direito, até porque existe o chamado jus postulandi, né? Teoricamente, daria para todo trabalhador ir sem advogado à justiça. Mas a gente sabe que na prática é bom ter um profissional que tenha preparo, que tenha formação e conheça, de forma a poder dar a melhor orientação e a melhor resposta no caso dele. Então, numa situação como essa, de uma causa muito pequenininha, em que ele vai sozinho, a empresa terá um advogado do lado dela. E aí fica aquela desigualdade jurídica, porque o trabalhador, ele não sabe como lidar, como fazer uma negociação, como produzir uma prova a seu favor. Então, existe essa possibilidade. Então, a ideia é que ele possa buscar esses caminhos, essas vias, mas eu acho que ainda o advogado trabalhista de confiança, eu acho que é o caminho, e o sindicato são os dois, assim, de maior destaque, que ele deve buscar uma situação efetiva, porque se ele fizer uma denúncia contra o Ministério, no Ministério Público do Trabalho, o que vai acontecer? O procurador vai, possivelmente, se entender que é o caso, instaurar uma espécie de inquérito, um procedimento administrativo para investigar aquele assunto, né? E aí, mas assim, o procurador não vai ter o poder de pleitear uma indenização em favor daquele trabalhador especificamente. Ele possivelmente pode pleitear uma indenização coletiva em favor da categoria, se o dano for considerado um dano e afeta uma quantidade maior de trabalhadores, assim como o sindicato também pode fazer isso. Mas numa situação muito particular, é o advogado trabalhista mesmo que vai amparar esse trabalhador e mover a ação mais adequada em favor dele, tá?
Perfeito. Germana, tem mais perguntas? A gente ia fazer 20 minutinhos, estamos estourando. Não. Tem mais perguntas?
Tem sim. Primeiramente, né, temos boa noite, né? A Simone Feitosa deu boa noite, Letícia Rosendo também mandou um boa noite. E a Linei, né, nossa ouvinte aqui, ela perguntou: existe legislação sobre trabalho e trabalho remoto? Exemplo, internet, notebook, etc.
Sim. Existe a lei do trabalho, do teletrabalho, né? Em 2011, a CLT foi alterada, surgiu uma previsão. Com a reforma trabalhista, houve uma regulamentação um pouco maior sobre a questão do teletrabalho. Então, existem alguns contratos de trabalho que têm regras específicas, tá? Então, existe o teletrabalho tratado num capítulo específico da CLT, e ele lida diretamente com questões relacionadas a trabalhador que mexe com o computador, que lida mais com tecnologia, que trabalha à distância, trabalha que não necessariamente é a casa dele, tá? É o trabalho remoto, que não é necessariamente a residência. E aí eu pego o gancho justamente para fazer a diferença desse trabalho com o home office atual, porque o home office foi uma necessidade que as empresas tiveram, e que aí foi possibilitado por uma das medidas provisórias da pandemia, para que o trabalhador que não precisasse deslocar até a empresa, que ficasse na sua casa trabalhando de casa. Então, essa previsão do home office meio que generalizado, ela veio com essa medida provisória, mas não é o que já era previsto na CLT em 2017, gente, não é. Então, existem aí muitas discussões sobre muitas polêmicas, inclusive, sobre como vai funcionar, como está funcionando e como vai funcionar o trabalho remoto, o trabalho à distância de agora por diante. Porque tem a questão envolvendo os limites da jornada de trabalho, né? Até quando eu devo. Eu tenho que parar em algum momento de trabalhar, ou eu estou ligado o tempo inteiro, né? Até que momento meu empregador pode exigir de mim trabalho, né, durante a minha jornada de trabalho ou depois? Eu devo ficar conectado o tempo inteiro, 24 horas? Não, né? Mas enfim, essas discussões estão chegando. Ah, os equipamentos que eu uso, meu empregador tem que me ressarcir? Ele tem que me pagar algum valor por conta do uso da minha energia, da minha internet, do meu notebook? Então, são questões que surgem e assim, serão objeto de muita discussão de agora por diante, até porque as empresas já começam a abrir vagas para trabalho home office, em número, assim, meio que naturalizando essa modalidade de trabalho que antes se restringia a alguns segmentos. Agora não, as empresas entenderam que é vantajoso para elas porque reduz custo, para o trabalhador também tem vantagens, porque é bom trabalhar de casa. Só que assim, não tem só o lado bom, tem o lado bom, mas para o trabalhador também. Não, dá para trabalhar simplesmente 5 ou 6 dias por semana só em casa, porque tem a mistura da vida pessoal com vida profissional. No caso da mulher, tem situações aí um pouco mais intrincadas, porque ela não consegue muitas vezes lidar com o trabalho com a profissão e com o cuidar dos filhos, por exemplo. Tem a questão das escolas que estão fechadas e aí as crianças estão em casa. Como é que uma mãe de família trabalha e ainda cuida das crianças? Como é que lida com tudo isso? Então, o trabalho home office ou teletrabalho é uma modalidade de trabalho que, assim, a lei, então, ela já traz previsão, mas agora com o aumento, com a explosão desse tipo de trabalho e de trabalhadores aderindo junto com as empresas a essas modalidades, vão desafiar muito a interpretação dos tribunais, julgamentos, questões novas vão seguir. Esses dias, a gente já está falando de um tema, mas enfim, esses dias eu vi uma decisão no tribunal aqui de São Paulo, do TRT, de uma trabalhadora que ganhou um ressarcimento por uso de um equipamento, de um notebook. O desembargador os desembargadores julgaram procedente a ação dela e mandaram a empresa pagar. Até então, não havia previsão. Por quê? Qual que é a regra? A regra é aquilo que tiver escrita no contrato, ou num contrato, no aditivo. Mas aí, se não tiver escrito, mas acontecer, como é que fica? Né? Ah, e se o trabalhador também adoece, adquire uma doença do trabalho em casa, como é que faz? Então, gente, são discussões muito polêmicas que dão ensejo a muitos outros debates.
Perfeito, a gente pode até marcar, doutor, futuramente um outro debate no jornal acerca do home office, né? E também, se o senhor achar interessante, sobre a questão da pejotização, que está muito em alta, né? Muitas pessoas não têm mais contrato, elas estão pejotizando, né? Talvez para evitar vínculos. E aí, o que entra de direito, o que não entra de direito? Então, seria dois temas que talvez a gente possa trazer aí para os próximos jornais. Eu não sei o que o senhor acha, é uma boa ideia, né?
Eu acho perfeito, eu gosto muito do tema, os temas são muito quentes, muito pertinentes, porque como nós falamos anteriormente, o Brasil vive um momento muito difícil de precarização das relações de trabalho, e uma das consequências disso é justamente, ou melhor, um dos efeitos e consequências, ou fotografia é exatamente esse. As relações estão deixando de ser formais, a carteira de trabalho não está sendo mais a grande protagonista, e aí novas formas de trabalho têm surgido, mas assim, muitas vezes tentando desvirtuar a lei, descumprir direitos, desmontar, tirar direitos, e o trabalhador está cansado disso, de perder direitos, né? Ele precisa de mais direitos e mais garantias, porque, como eu falei, ele só tem a força de trabalho para ele conseguir sobreviver dignamente. Mas, enfim, são sim dois temas ótimos. E, enfim, tem uma outra listinha aí, Flávia, que também dá para incluir.
Dá para a gente trabalhar.
Dá sim. Tem tema para, como diz por aí, para mais de metro, né? Muito, muito, muitos temas mesmo.
Perfeito. Para finalizar, né, eu até peço desculpa por ter alongado o horário, eu passei 20 minutos e nós só passamos mais 30 minutos, então eu peço desculpas a você, né, por ter passado um pouco, doutor. A Lúcia Simão colocou agora: boa noite, doutor. Como é feito o cálculo da rescisão quando é demitida? E sobre o salário e a comissão que era antes da pandemia? Ou é feito sobre o valor da suspensão de contrato de trabalho dos últimos meses, que é um valor bem menor? Então, a pergunta dela, para finalizar, é o
Qual
cálculo
que é o
da
nome, perdão?
rescisão, que é feito. Lúcia Simão.
Lúcia Simão, boa noite, Lúcia, tudo bem? Bom, eu entendo que o trabalhador ele não pode ter prejuízos por conta da forma de cálculo. Geralmente, comissão, trabalhador que está sujeito a salário fixo, então o salário não tem dúvida, eu acho que aí é pacífico. Agora, quando ele tem salário fixo e variável, tem que haver observância da média, da média dos últimos salários. Só que, considerando a pandemia, eu entendo que deve levar em conta a média dos últimos salários antes da redução, entendeu? Da redução da média. E, inclusive, isso tem sido uma discussão que tem surgido no escritório, no dia a dia, de trabalhadores que têm tido prejuízo no recebimento do seguro-desemprego, justamente por isso. Porque a média considerada para cálculo do seguro-desemprego tem sido incluída lá tem sido documentado lá perante a Secretaria do Trabalho, o governo, as médias menores, os últimos 3 meses. Isso prejudica o trabalhador, né? O trabalhador que ficou 5 anos, 4 anos numa empresa, ganhando um salário mais alto, e por conta da pandemia teve, obviamente, uma redução, sobretudo por conta das medidas provisórias de suspensão e redução de jornada de salário. Essas medidas provisórias, elas não podem afetar os direitos adquiridos do trabalhador. Então, né, porque tive a redução de 30% do meu salário, a empresa vai ter que indicar para o órgão aquele salário menor? Quer dizer, o trabalhador tem prejuízo nisso aí. Então, tem que indicar o salário cheio, independente dessa discussão aí de que tem que indicar que o último é o considerado. Se houver prejuízo, o trabalhador tem todo o direito de questionar isso aí na justiça. Eu acho que isso aí é de rigor.
Perfeito, doutor, muito obrigada. Novamente, desculpa aí por ter alongado, é que o papo realmente estava muito bom. E vamos voltar, quem sabe, com esse tema do home office e até da pejotização, para a gente falar um pouco mais ainda sobre essas questões trabalhistas e até um pouco que ela tem precarizado, ou muito que tem precarizado aí durante os anos.
Eu que agradeço a atenção, agradeço ao Germano, agradeço a você, Flávia, pela oportunidade. Como eu falei, para mim foi um grande prazer, uma felicidade, falar com o público da rádio e dizer que estou à disposição para novos bate-papos, sempre que vocês precisarem. E vamos dialogar sim, porque eu acho que esse momento é muito importante e quem tem conhecimento precisa compartilhar com quem precisa. Então, acho que esse momento é de solidariedade, a gente precisa estar de braços abertos para ajudar os outros, tá bom? Então, dito isso,
Até a próxima, doutor. Muito obrigada.
até a
Muito
próxima,
obrigado.
obrigado,
Um
doutor.
abraço. Um abraço a todos,
Abraço.
pessoal. Tchau.